Abram as vossas Bíblias no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 26, Gênesis capítulo 26, nós vamos ler esse texto, onde Isaac vai a gerar, por causa da fome. Gênesis 26, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaac a Abimeleque, rei dos Filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo, e te abençoarei, e a tua descendência darei todas estas terras. E confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e darei a tua descendência todas estas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaac em Gerar. Amém? Muito bem, nós vamos ler só esse pedaço aqui desse texto, e nós vamos dividir essa pregação em três tópicos. E nós lemos aqui o primeiro texto, que é do primeiro tópico. A Bíblia narra aqui para nós que havia fome na terra, além da primeira fome. Por que a Bíblia cita que havia fome além da primeira? Porque o pai de Isaac, que era Abraão, tinha passado também por um período em que houve fome naquela terra. Isaac também enfrentou, agora, nos seus dias, a mesma situação em que seu pai Abraão havia enfrentado em seus dias. Primeira obra aqui que nós queremos pensar com todos os irmãos, que na vida de todos tem as alegrias e tem as tristezas, tem as conquistas e tem as perdas. Tem as vitórias e tem as tribulações. Porém, fica claro para nós que nós vamos meditar aqui nesse texto e que em toda e qualquer situação, diante de todas essas coisas, sempre Deus é fiel para estar com seus filhos. Muito bem, Deus esteve com Abraão? Sim. Houve fome para ele naqueles dias, crise por onde ele passou? Houve, o Senhor foi com ele. Agora é Isaac está atravessando esses dias, que é dias de crise. Mas no versículo 2, a Bíblia diz: Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra em que eu te disser. Veja como é importante, irmãos, para cada um de nós, em todas as fases da nossa vida, ouvir a voz de Deus. Nesse momento, Deus está dizendo para Isaac: olha, não desça para o Egito, habita na terra que eu disser para você habitar. O Senhor está dizendo: se você ficar aqui, eu vou te abençoar, eu vou dar para você aquilo que você está precisando, eu vou suprir as tuas necessidades. Isso mostra para nós que, no percurso da nossa vida, todos nós precisamos aprender sempre a ouvir a voz de Deus. Todos os momentos da tua vida, querido, ouça sempre a voz de Deus. Alguém pode dizer assim: Deus está irado com você. Deus te abandonou. Deus não te quer mais. O povo, o mundo, os ditados populares, o dia a dia, muitas vozes, muitos ventos, muitos sopros acontecem em volta de nós. Mas o que é importante para cada um de nós é saber a quem nós estamos ouvindo. É saber a quem os nossos olhos estão atentos. É saber a quem os nossos ouvidos está ligado. O que está acontecendo à nossa volta não vai além da permissão de Deus. Você pode glorificar a Deus? O que está em nossa volta não vai além da permissão de Deus. Então, dentro da permissão de Deus, você vai caminhar. E se cada um de nós estivermos ouvindo a voz santa, verdadeira e pura que é do Senhor, nós seremos bem-aventurados. Porque a palavra de Deus diz: bem-aventurado aqueles que me dão ouvidos. Bem-aventurado aqueles que creem e confiam no meu nome. Bem-aventurado aqueles que não faz do seu braço a sua força, mas sim acredita no Senhor e faz do Senhor a sua rocha, o seu alicerce, e faz do Senhor a sua jornada, o seu caminho. Acredita no Senhor. Então, esse primeiro tópico, nós estamos vendo que Deus falou com Isaac, e Deus disse para Isaac, o Senhor aparece e diz para ele não descer para o Egito, mas o Senhor disse: fica na terra. Versículo 3, Deus diz: peregrina nessa terra, eu serei contigo, eu te abençoarei, por a ti e a tua descendência, darei todas essas terras. Confirmarei o juramento que eu tenho jurado a Abraão, teu pai. Abraão era o pai da fé. Isaac era filho de uma promessa. E na vida de Isaac estava cumprindo as promessas de Deus. Entenda de uma coisa, irmãos. O mesmo Deus que um dia olhou para Abraão e disse: Abraão, sai da tua terra que eu vou te mostrar um lugar na qual eu te darei. Abraão saiu, ouviu a voz de Deus, ele olhou o lugar, ele creu, e Deus então empossou Abraão naquele lugar. Da mesma forma, um dia Deus tem te chamado, Deus te escolheu lá de fora, lá do mundo, onde você vivia, convivia com as orgias, com os erros, com os pecados, mas Deus te viu no meio da idolatria e Deus disse para você: sai desse meio, porque eu serei contigo. Então Deus te chamou, Ele é contigo. A crise chegou na tua vida, Ele não te abandonou. Apenas ouça a voz de quem? De Deus. Apenas ouça a sua voz. Veja que Deus, no meio da crise, no meio da fome, Deus está dizendo no versículo 4, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu. Darei a tua descendência toda essa terra. Por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Deus está falando de Israel. Deus está falando do povo hebreu, na qual o Senhor geraria. Deus está falando de uma nação que Deus colocaria sobre aquele lugar. E Deus está falando que essa nação seria o alicerce de toda a terra, de cuja essa nação sairia o princípio da fé. Dessa nação sairia a palavra de Deus, dessa nação sairia, irmãos, a palavra na qual vai reger o mundo inteiro. Amém, queridos? Deus fez essa promessa a Abraão. Deus agora está cumprindo a promessa na vida de Isaac. Você vai lendo a Bíblia, depois Deus vai cumprir essa promessa na vida de Jacó. Mas nesses dias, Deus está cumprindo essa palavra na tua vida. Porque Deus te chamou, Deus te escolheu. Versículo 5, a palavra de Deus diz: porquanto Abraão obedeceu a minha voz. Fala para o teu irmão, é necessário obedecer. É necessário obedecer, porque quem obedece gera bênção. É necessário guardar a palavra que o Senhor ordena. É necessário guardar os preceitos, porque quando se guarda isso, geramos bênção. Se você passa por tribulação, mas você está guardando os preceitos de Deus, você está gerando bênção. Se você está no momento mais alegre da sua vida, mas você está ouvindo a voz e você está obedecendo, você está gerando bênção. E a bênção não é gerada só para você, a bênção também é gerada para quem está perto de você. As pessoas também que estão perto de você, elas são abençoadas. Então, nesse primeiro tópico da palavra de Deus, a fome passou ali, mas ele ouviu a voz de Deus e Deus está exortando ele. E Deus está falando com ele. Amém? Querido irmão, vou entrar agora nesse segundo tópico da palavra de Deus. Você, no meio de uma crise, onde você está vendo a crise instalada, você está ouvindo a voz de Deus. Verdade é que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você nessa noite ouve a palavra com fé, o Espírito de Deus vai te capacitar a ser um grande semeador. Veja bem, vamos para o versículo 12 de Gênesis 26. Embora Isaac está num lugar onde as pessoas estão desconfiadas dele, há uma crise instalada, mas a voz de Deus está falando que está com ele. Versículo 12, a Bíblia diz: e semeou Isaac naquela mesma terra. Diga glória a Deus. Veja bem, irmãos, um lugar que Isaac está, o povo está desconfiado dele, ele está vendo a crise instalada, mas ele tem fé para semear. Ele tem fé para fazer uma semeadura. E a Bíblia diz que Isaac semeou naquela terra e colheu naquele mesmo ano sem medidas. Por que que ele colheu naquele ano sem medidas? Porque o Senhor o abençoava. Quando ouviu a voz de Deus, aonde? Na crise. O Senhor o abençoou. O Senhor está com ele. Versículo 13. E engrandeceu-se o homem, e ia enriquecendo-se, até que tornou muito poderoso. Veja, quando Deus quer exaltar alguém, mesmo diante da fome, mesmo diante das situações difíceis da vida, quando alguém ouve a voz e Deus diz: eu tenho achado graça em você. Sabe, eu tenho observado tua vida, então eu vou te abençoar. E quando o Senhor ordena a bênção, como diz o profeta Isaías: quem impedirá a bênção do Senhor? Quem poderá segurar o braço de Deus? Meu amigo, não há encantamento, não há obra qualquer, seja lá de qualquer lugar da terra ou de qualquer pessoa, que vai impedir a quem Deus quer abençoar. Não vai impedir. Porque a mão do Senhor, ela é poderosa para fazer brotar no meio do deserto. A mão de Deus, ela é forte para quebrar todos os grilhões que os inimigos semeiam em nosso caminho, em nossa vida. Ainda que alguém queira travar a tua caminhada, todavia Deus é poderoso para quebrar todo o jugo. E toda promessa do Senhor, ela é santa, ela é fiel, ela é ela cumpre. E bem-aventurado aquele que ouve a voz do Senhor. Isaías, o profeta, disse que a palavra que sai da boca de Deus não voltará vazia. E nós vemos essa palavra cumprindo na vida de Isaac, amém? Ela está cumprindo na vida de Isaac. A Bíblia diz no versículo 14, e tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente ao seu serviço. Ele era um patrão já, amém? De maneira que os filisteus o invejavam. Olha aí a inveja. A inveja é uma coisa maligna, também a inveja é uma obra da carne, ela tanto é maligna pela obra de Satanás, como também ela é maligna por ser um fruto da carne, é os frutos da carne. A inveja, muitas vezes, ela traz cobiça aos olhos dos homens, e os homens, então, eles, ao sentir inveja, muita gente maldosa, má, que não tem o Espírito Santo, que não tem a graça de Jesus, às vezes não está lá Jesus centralizado na vida dela, então ali há um lugar para inveja, e a inveja faz mal, a inveja é maligna, a inveja não é boa, a inveja é má, e os filisteus agora estão carregados de inveja, eles estão observando a vida de Isaac, no meio da crise prosperando, no meio da crise crescendo, no meio da crise os olhos daqueles homens estão olhando Isaac e diz: olha como pode ele prosperar, mas por que que ele prospera, por que que ele é abençoado? Porque Jeová, Deus vivo e poderoso, está com ele, amém, meu irmão? Então a quem Deus ordenar a bênção, vai ser abençoado. Então está ali Isaac sendo invejado. Alguém inveja a tua vida? Alguém tem inveja dos seus talentos? Alguém tem inveja dos teus dons? Você parece que planta no meio da pedra, e no meio da pedra nasce. Parece que no meio da pedra cresce. No meio da pedra floresce. E olha como floresce. Parece que ele acerta tudo. Vai tudo bem, queridos irmãos, muitas vezes não falta inveja, não falta às vezes alguém para julgar, não falta alguém para condenar, não falta às vezes atravessadores para querer entrar na frente, impedir. Às vezes tem pessoas que elas param de sonhar e elas começam a se preocupar com os sonhos dos outros. Em vez dela erguer a cabeça e fazer como Abraão, que ergueu a cabeça e viu a terra que Deus prometeu para ele, né? Tem pessoas que não conseguem erguer a cabeça e olhar e dizer: olha, o bom Deus que fez o céu e a terra, que está comigo, ele vai me direcionar, eu vou entrar por onde Deus quiser que eu entre, e aonde o Senhor quiser que eu passe, eu vou passar e Deus vai ser comigo. Irmãos, é preciso fé, como Davi disse: olha, eu sei que o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Senhor, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unja minha cabeça, Senhor. Unja minha cabeça na presença dos meus adversários. Deixa Deus ungir você. Levanta a cabeça, não falta gente para querer tapar os seus sonhos. Não falta, às vezes, inimigo para querer segurar os seus pés. Mas você deve erguer a cabeça. Você deve estar com os ouvidos atentos às promessas. Você tem que estar com o seu intelecto, a sua mente, o seu psique, o seu emocional, ligado em Deus. Não deixe qualquer coisa tocar no teu emocional. Não dê teu coração para as varejeiras da vida ficar soprando. Você está entendendo essa linguagem? Você sabe o que é uma varejeira? Hã? Você sabe? Varejeira é aquilo que fica rodeando a imundícia e ela quer pousar. E às vezes nem sempre é imundícia. Às vezes até é um alimento muito bom, mas a varejeira senta e ela coloca ali ovos. E aqueles ovinhos delas viram bicho. Não deixa as varejeiras sentar sobre a tua vida e querer tapar os teus sonhos.
aquilo que você acredita. Quanta coisa quer impedir teu caminho, quer impedir a tua vida, meu irmão. Nessa noite, em nome de Jesus, que os teus sonhos se levante aqui e comece uma nova jornada para a tua vida. E é preciso ter fé para semear na crise. Amém? Então Isaac teve fé, ele semeou na crise, ele semeou na dificuldade, ele semeou no meio da fome, glória a Deus, ele semeou, ele teve fé diante dos seus inimigos. Agora, os inimigos, muitas vezes, eles querem nos entulhar, eles querem destruir os nossos sonhos. Versículo 15, a palavra de Deus diz: e todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado, nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Veja bem, irmãos, poços produz água. Água gera vida. Amém? Vocês têm andado aí pelos campos, vocês têm visto a seca que o Brasil está passando, principalmente aqui no estado de São Paulo, como está tudo seco, como a falta de água, como precisa da água. Então veja bem, Isaac, nos seus dias, vê os seus poços entulhados, cobertos de terra. Para quê? Para que aquelas fontes não jorrasse água. Porque a água o abençoaria. A água traria para ele a fonte de vida. Então aquelas pessoas invejaram. E eles então agora estão entulhando os sonhos de Isaac. Ah, quantos e quantos, muitos desejam a tua queda, a minha, a nossa, quantos querem entulhar os nossos sonhos? Nós sabemos que o maior inimigo nosso não é somente a carne e o sangue, mas é Satanás com seus demônios nas regiões celestiais. Agora, os filhos das trevas, muitas vezes, são usados por demônios e cruzam os seus caminhos. É interessante você lembrar que Deus fez uma aliança com Abraão, amém? Isaac tinha uma aliança com Deus. Você tem uma aliança com Deus? Então, você é um filho do Senhor. Então, agora o inimigo, ele anda de olho em você, mas você é coberto com os olhos de Deus. Os olhos do Senhor estão sobre ti, meu querido. Então veja bem, o inimigo entupiu aqueles poços, né? O inimigo veio e selou todos aqueles poços. E agora Isaac, ele é homem. Ele também sente a sua fragilidade. Ele também sente em seu coração, às vezes, medo. E dentro dele agora, a sua adrenalina, né, ela fica às vezes até mais abalada. Pensa numa coisa que Deus conhece. É o teu interior. Deus conhece o nosso interior. Quando nós vivemos para Deus, a Bíblia diz que os nossos corações são sondados. E os nossos rins também são sondados pelo Senhor. E a Bíblia diz que os nossos pensamentos ainda não chegou à boca. E o Senhor já conhece. Você pode glorificar a Deus? E o Senhor já conhece. Então veja bem, ele conhece você. Deus conhecia muito bem a Isaac. Deus entendia e sabia quem era Isaac. Agora os seus poços estão entulhados. E o terceiro tópico dessa palavra que eu quero falar é o medo que muitas vezes chega na nossa vida. Isaac está bem, próspero, feliz com as suas esposas, né? Rebeca. Isaac está alegre com Rebeca. Ele está próspero, muito próspero. mas parte de suas fontes estão entulhadas pelo inimigo. A inveja quis tomar conta do seu caminho. E agora Isaac vê os seus poços entulhados, o que ele começa a sentir? Medo. Irmãos, versículo de número 24. Olha o que a palavra de Deus diz em Gênesis 26, 24. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. E abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Eu quero que você dê um glória a Deus. Versículo 25. Que lindo, irmãos. Olha aqui, ó. Então edificou ali um altar. E invocou o nome do Senhor. E armou ali a sua tenda. E os servos de Isaac cavaram ali um poço. Diga glória a Deus. Muito bem. No meio de toda a crise ele prosperou. No meio de toda a crise agora ele semeou, ele acreditou. Guardou a voz. O inimigo invejou, cercou, entulhou, pelejou contra ele. A ponto que agora ele começa a ficar com medo. Aí quem vem no meio do medo dele? Vem Deus e diz: não temas, não tenha medo. Não precisa ter medo, Isaac. Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não precisa temer, porque eu estou contigo. Abençoar-te-ei. Meu irmão, o inimigo pode querer entulhar. Pode querer barrar, mas eu vou multiplicar a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. A aliança que eu fiz com ele está estendida a você. Isaac, eu tenho uma aliança com teu pai, e a aliança que eu tenho com ele está estendida a você. E nessa noite, meus irmãos, esta aliança também está estendida a nós. Está estendida a todo aquele que crê na palavra de Deus. Está estendido àquele que tem o seu coração como morada de Deus, como morada do Altíssimo. Essa aliança chegou até nós e nós temos uma aliança com o Deus vivo de Abraão, de Isaac e de Jacó. E nós temos a promessa do Senhor Jesus, que é fiel, que veio, que tomou a forma de homem, que habitou entre nós e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Jesus, 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 o nosso pastor. Irmão, Deus está dizendo: não temas, para Isaac. Nessa noite, essa palavra está dizendo para nós também: não temas, a aliança está estendida até vocês. Essa aliança permanece, o céu passa, a terra passa, tudo passa, mas a palavra de Deus permanece fiel. Deus permanece fiel, zelando pela sua palavra. Então guarda no seu coração, querido, guarda no seu coração isso, que Deus honra em todos os momentos. Ele é fiel. É preciso ter fé para ouvir a voz. É preciso ter fé para semear. É preciso ter fé para vencer toda a inveja do inimigo. E é preciso agora, no meio de toda a prosperidade, no meio de toda a bênção, no meio de toda a aliança, no meio, amados irmãos, desse pacto que nós temos com Deus, é preciso fé para vencer o medo. É preciso coragem agora para vencer o medo que te cerca. Olha, talvez você esteja bem, tua casa está bem, tua família está bem, você está bem sucedido, mas tem um medo que bate no teu coração, tem um medo que arrodia você, e esse medo não te deixa você ficar feliz, você não sorri mais, você não canta mais, você já não tem momentos de alegria. Por que, meu irmão, que você está baixando a tua cabeça? Deus não quer que você abaixe a tua cabeça, pelo contrário, Deus quer que você levanta, Deus quer que você olhe para frente, Deus quer que você olhe os horizontes, porque a promessa dele não acabou na tua vida, a promessa de Deus não terminou, o propósito de Deus não acabou, Deus ainda tem algo para a tua vida, Deus quer cumprir todos os seus dias debaixo da sua mão, então levanta. Satanás, ele quer derrubar o altar aonde Deus preparou. Satanás quer derrubar o altar aonde Deus construiu na tua vida. Não pare, levanta em nome de Jesus. Se entulhar os seus caminhos, Deus vai te dar a visão de como cavar novas fontes, novos poços, novo caminho. Aleluia, Deus é fiel. Aleluia. Então agora Isaac sente medo, e Deus fala para ele, não temas, não temas. Ele ouve a voz de Deus, o que, que ele faz? Ah, então não é para temer, então eu vou cavar novo poço, eu vou edificar um novo altar, eu vou edificar minha vida, eu vou entregar. Versículo 25, vamos concluir essa palavra. Então diz a palavra de Deus, então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor. Meu querido, edifica a tua vida, edifica o altar, invoca o nome do Senhor, fica firme, fica firme. O inimigo trama, o inimigo peleja, mas Deus é maior, Deus é maior. Ah, Isaac edifica um altar e ele começa a invocar o nome do Senhor. Eu acredito que Isaac reúne ali os seus empregados, reúne ali os seus servos, e ali eles então começam a cultuar a Deus. Eles tocam instrumentos, eles cantam, eles celebram a Deus, eles dançam na presença do Senhor, eles edificam um altar e eles glorificam a Deus. Nessa noite, em nome de Jesus, como está o altar? Se ele tiver quebrado, restaure o altar. Olha, Deus quer que você construa um altar da adoração. Seja um adorador, meu irmão. Não deixe o medo tomar conta, mas no lugar do medo, preencha com adoração a Deus. Preencha com a fé. Volte a sorrir, volte a cantar, volte a glorificar a Deus, erga as mãos, cante, celebre. Ah, tudo está cercado, tudo está difícil, erga, construa o altar, continue adorando, querido. A tua adoração incomoda o inimigo, a tua adoração quebra o jugo, a tua adoração é um incenso, a tua adoração sobe, a tua adoração glorifica a Deus, a tua adoração exalta o nome do Senhor. Deus é glorificado na tua vida, a aliança que Deus fez com você, ele é adorado, por onde você passa, Deus caminha contigo, e Deus vai provendo para você tudo aquilo que você precisa no meio da crise, porque Deus é fiel. Você pode aplaudir Jesus? Aleluia! Em nome de Jesus, oh glória a Deus! Por isso, creia, creia, abra seu coração, abra sua mente nessa noite, edifica o teu altar. Edifica. Deus é fiel, santo, justo. Foi isso que Isaac fez. Quando Deus disse, não temas, então ele edifica um altar. Em vez de deixar o medo tomar conta, deixe que a adoração comece a tomar conta de todo o ambiente onde você convive. Deixa que o teu coração exalte a Deus. Glorifique a Deus. Deus é aquele que muda a nossa sorte. Deus é aquele que vai na jornada, quebrando cadeias, quebrando barreiras.
amados e queridos irmãos, Israel é o centro do mundo. Deus abençoou aquele povo. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é o novo Israel de Deus, o Israel espiritual. Jesus está no meio da sua igreja. Quem é a igreja de Jesus? A igreja de Jesus é o povo lavado no sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo. A igreja de Jesus é aquele que está na aliança com Cristo, aquele que está neste altar, aquele que entregou a sua vida a Jesus e constituiu da sua vida um altar, um tabernáculo para a adoração do Deus vivo. Deus é maior, Jesus é maior que religião, Jesus é maior que templo, Jesus é maior de qualquer denominação. É Jesus, é Jesus, é Deus, é Deus, é Deus. Em todos os lugares, em todos os lugares, é Deus, amém? Então guarde essa palavra para você. Concluindo, quando a fome e a crise chegou a Isaac, ele ouviu a voz e observou e guardou. Amém? Semeou pela fé nas dificuldades. O inimigo quis lhe impedir todas as bênçãos. Tentaram impedir, mas ele ficou só observando a voz de Deus. Quando o medo chegou, Deus, no meio do medo, interviu e falou com ele. Deus não te abandona, Ele fala com você. Se você está passando por algo semelhante, nesta noite, em nome do Senhor Jesus, nós vamos orar, como Isaac fez. Edificou o altar e invocou o Senhor. Fique em pé, vamos ficar de pé, e agora nós vamos invocar Deus. Nós vamos invocar o Senhor, amém? Quantos têm fé? Fé, pequena palavra que faz multidões de coisas, né? Fé, pequena palavra que faz uma multidão de obras. Amado, seja lá qual for a tua crise, seja lá qual for o teu problema, nessa noite, Deus quer que você levante sua cabeça. Amém? Então agora, em nome do Senhor Jesus, é o momento em que você vai fazer uma soma aí na tua vida. Você ouviu essa palavra, o Deus de Abraão e de Isaac, o Senhor Jesus a qual nós servimos, que está aqui no nosso meio nessa noite, o Senhor Jesus, Ele quer te abençoar. Olhos fechados, coração aberto. Renova a tua aliança com Deus nessa noite. Entrega a sua vida a Jesus. Entrega seus caminhos ao Senhor. Você que no meio do caminho, você teve um problema. E esse problema te afastou da presença de Deus. Te derrubaram. Te traíram. Te caluniaram, e agora os seus talentos estão meio que parados, seus talentos não estão sendo desenvolvidos mais. Talvez você parou para olhar a inveja do inimigo, talvez você parou para ficar observando o que o inimigo fez. Mas Deus, nessa noite, querido, Ele não quer que você baixe a cabeça, que você fique temeroso. Ele quer que você acredite. Ele quer que você se levante. Ele quer que você agora tome uma nova jornada na tua vida. Espírito Santo de Deus está insistindo com você. Espírito Santo de Deus está insistindo com a tua vida. Espírito Santo está te chamando. E Ele está insistindo com você. Você quer continuar teimando? Meu irmão, olha, a Bíblia diz, ouça o que o Espírito diz. Não persista pelo erro, não seja duro de coração e não deixe a cerviz endurecer. Deus quer te levantar nessa noite. Em nome de Jesus, Ele quer colocar os seus talentos de pé. Foi Ele que te deu, Ele te sustenta. Deus é fiel. Aleluia. Fecha os seus olhos agora. Abra seu coração para Deus. Oh, glória, o Espírito Santo. Aleluia. Oh, aleluia. Glória, glória a Jesus. Decante alamahai, aleluia. Espírito Santo, Ele quer fazer uma obra na tua vida. Mudar tua sorte, teu destino. Por isso, deixa nessa noite Deus restaurar. E restaure o teu altar nessa noite. Em nome de Jesus. Olhos fechados. Erga suas mãos para o Senhor. Erga suas mãos para o Senhor. Para o Senhor. Para o Senhor. Erga a tua mão em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Decante alamahai. Oremaná surimicanta. Aleluia. Aleluia, Espírito Santo. Aleluia, Espírito Santo. Aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória, xaraba canta remanai, aleluia. Começa a glorificar Deus, começa a glorificar o Senhor, santo, 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 Deus de Abraão, Isaac e Jacó, nosso Deus, santo é o nome do Senhor Jesus, santo é o nome do Senhor Jesus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Remaná surimicanta, aleluia, aleluia. Glória, glória ao Santo do Santo, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Glória a Jesus, glória a Jesus. Senhor, opera milagres aqui nessa noite. Opera milagre na vida do teu filho. Opera milagre na vida da tua filha. Opera milagre na vida dos teus servos nessa noite, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, cura os enfermos, cura os doentes. Liberta aquele que está sob cativeiro. Liberta, liberta. Remanai, decante, alamahai, xarabacanta, aleluia. Liberta, Senhor. Quebra as cadeias de Satanás nessa noite. Quebra as cadeias dos demônios nessa noite. Repreende o espírito da incredulidade, Jesus. Repreende, meu Deus, o espírito da incredulidade. Caia por terra em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Caia por terra todo espírito da incredulidade. Que haja nesse coração, meu Deus, bênção, vitória, alegria, alegria. Senhor, aonde os poços foram entulhados, que a tua mão poderosa dê força para o teu servo cavar novos poços, cavar novos caminhos. Oh glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você que perdeu alguma coisa, Deus é fiel para restituir. Deus é fiel para restituir. Deus é fiel. Deus é fiel, aleluia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós colocamos no teu altar, meu Deus, a nossa vida, a vida da igreja, a vida dos irmãos. Senhor, toma conta, Senhor, aonde estiver entulhado os sonhos, aonde está entulhado, meu Pai, arranca, quebra, muda a nossa sorte, muda a nossa jornada. Oh Deus, derrama essa unção, Vai abençoando, Senhor. Vai abençoando. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Em nome de Jesus, nós pela fé agora erguemos a cabeça, Senhor, e nós acreditamos na Tua palavra, acreditamos na Tua unção, acreditamos no Teu poder, acreditamos na Tua autoridade, e poços novos estão sendo cavados, fontes novas na nossa vida. Abençoa, Pai. Abençoa esta mulher, abençoa este homem, abençoa este jovem, todos que estão aqui nessa noite, em o nome de Jesus, recebam da parte de Deus, recebam do Espírito Santo, recebam do Senhor as bênçãos para suprir toda a tua vida, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, os que creem aplaudem o Senhor, em nome do Senhor. Oh, aleluia! Glória a Jesus! Glória! Em nome de Jesus, assim nós declaramos, em nome do Senhor, toda sorte de bênção para a tua vida. Em nome de Jesus. Amados, nesta noite, o Senhor está começando algo novo na vida de muitas pessoas aqui. Aqui teve pessoas que tomaram prejuízo, mas o Senhor vai trazer o reparo. O Senhor vai trazer, meu irmão, o Espírito Santo de Deus nesta noite. Ele está dizendo que Ele vai trazer o reparo para a sua vida. Ele vai trazer a condição necessária. Porque Deus é fiel. Amém? Em nome de Jesus. Agora, nós queremos que vocês ergam as mãos. E nós vamos abençoar essa cidade de Fernandópolis. Oh, glória a Jesus, aleluia. Pai, nós oramos mais uma vez por Fernandópolis, Senhor. Tua palavra é fiel, Tua palavra é verdadeira. Que essa cidade seja tocada pela Tua mão. As autoridades dessa cidade seja tocada por essas mãos santas do Senhor. Nossa cidade seja uma fonte de bênção. Nossa cidade seja um lugar para abençoar essa região. Essa cidade seja um lugar de celeiros, celeiros, celeiros de bênção. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, abençoa com portas de emprego, abençoa com saúde a nossa cidade, abençoa com paz a nossa cidade. Pai, em nome de Jesus, como igreja, nós declaramos a bênção para a nossa cidade. E nós oramos agora pelo Brasil. Oh, Senhor, abençoa a nossa pátria. Abençoa Brasília. Abençoa, Senhor, o Congresso Nacional. Do Senhor são todas as coisas. Coloca a Tua mão naquele lugar, meu Pai. Coloca a Tua mão naquele lugar. São homens que passam ali, mas o Senhor é maior, o Senhor é maior, meu Deus. Ninguém vai impedir o Teu governo. Estabelece o Teu governo na terra, estabelece o Teu governo na terra, estabelece o Teu governo. Vem o Teu reino, vem o Teu reino, vem a Tua vontade, vem o Teu poder. Venha a Tua soberania sobre o Brasil, sobre a pátria brasileira, em nome de Jesus, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Diga amém, igreja. Amém. Diga assim: eu estou abençoado, em nome de Jesus. A minha cidade está abençoada, a minha pátria está abençoado, e por onde eu passar, será abençoado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Está selado em nome de Jesus. Irmãos, por onde José passou, ele prosperou a todos. Aonde o Filho de Deus passa, ele abençoa, querido. José abençoou a casa de Potifar, ele ficou rico, abençoado. José abençoou o Egito. O Egito foi abençoado pela misericórdia de Deus. Você é um canal de bênção, amém? Você é um abençoador na tua casa. Ah, pastor, lá em casa nem todo mundo crê. Você acredita ter uma luz lá? Você acredita ter uma luz lá? Você sabia que muitos moços, às vezes na sua jornada, não morrem por causa das orações dos pais? Por causa das orações dos pais, às vezes Deus livra muitos jovens, porque Deus ouve. Você viu o que Deus falou? Isaac, eu sou o Deus do teu pai. Eu abençoei teu pai, vou te abençoar. A bênção dos pais atinge os filhos, amém? Então, querido, não desista, não pare, continue. Vá avante, vá à frente, porque Deus é fiel, aleluia. Em nome de Jesus.